Por outro lado, o que já fizemos até agora também deve ser reconhecido. O investimento realizado nos últimos anos provocou mudanças tão profundas no cenário de obras de infraestrutura no Brasil que, na verdade, enfrentamos uma certa dificuldade para executar as obras. O que temos atualmente é um volume de obras expressivo para o qual não dispomos de profissionais ou equipamentos especializados capazes de atender plenamente a demanda. O grande volume de obras que estão sendo realizadas neste momento no Brasil ocorre simultaneamente com o mercado imobiliário aquecido pelas políticas públicas de financiamento de moradia própria, com Minha Casa Minha Vida, e com a democratização do acesso à água e à energia elétrica, com os programas Luz para Todos e Água para Todos, mas esbarra na limitação da capacidade das construtoras e dos fornecedores de equipamentos. Isso realmente compromete os cronogramas dos empreendimentos. Em Pernambuco, por exemplo, o mercado de locação de máquinas e equipamentos para a construção civil e para obras de saneamento vive, desde meados dos anos de 2009, um momento incomum. Diversas máquinas e equipamentos não estão disponíveis para compra ou locação pelas empresas. Construtoras precisam esperar meses e as obras contratadas pelo PAC também para alugar ou comprar os equipamentos indispensáveis para a execução das obras. Em que pese essa dificuldade pontual, esse cenário reflete dinamismo na economia e nem sempre foi assim. Com relação ao saneamento básico, especificamente, na última década, o governo federal intensificou a atenção para o setor e mobilizou-se para criar a Secretaria de Saneamento do Ministério das Cidades. A partir daí, os programas de saneamento passaram a ser referenciados por indicadores socioeconômicos objetivos, com um reforço no processo de planejamento interno das políticas de saneamento. A Lei 11.445, de 2007, a Lei Federal do Saneamento Básico, aborda o conjunto de serviços de abastecimento público de água potável, coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, além da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Após a aprovação dessa lei, os investimentos federais atingiram uma média anual que foi o dobro do período de 1995 a 2002. Entre 1999 e 2002, o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso autorizou 6,3 bilhões em projetos nessas áreas de água, esgoto e resíduos sólidos. Entre 2003 e 2006, o primeiro governo do presidente Lula autorizou 10,5 bilhões. Apenas no que se refere ao saneamento básico, o PAC destinou um total de 40 bilhões de reais entre 2007 e 2010. Já no PAC 2, os recursos para saneamento básico foram da ordem de 45 bilhões de reais entre 2011 e 2014. Devemos destacar ainda que durante os anos 1990, os serviços de saneamento nas áreas metropolitanas eram tratados apenas como componentes de programas habitacionais ou de projetos de urbanização integrada, e o saneamento carecia de uma agenda própria. Esse quadro agravou-se a partir da segunda metade da década de 90, quando os acordos com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e a Lei de Responsabilidade Fiscal impuseram sérias limitações ao processo de endividamento de estados e municípios, na prática transferindo a decisão sobre os investimentos em saneamento para a esfera do Tesouro. Hoje, apesar das mudanças implementadas pelo atual governo, o ritmo dos desembolsos e a magnitude dos investimentos do PAC permaneceram com problemas para a consecução das metas de universalização dos serviços. Isso, acredito, é alvo de crítica. Claro que sabemos que convivemos com deficiências graves. A água encanada, por exemplo, ainda não beneficia a mesma proporção de pessoas que já possuem acesso à eletricidade ou ao ensino médio. E está claro que sem água potável e sem destinação segura de dejetos, a população fica mais sujeita às doenças. Por isso, cobramos solução, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, é preciso compreender que as dimensões continentais do Brasil, somadas a um volume inédito dos recursos do PAC, também representam novos desafios para a consolidação institucional da política de saneamento e para os seus mecanismos de coordenação. Mesmo ampliando e modernizando a máquina pública do país, permanecemos com problemas evidentes e a necessidade de melhorarmos os processos de monitoramento da execução dos recursos federais nos municípios é uma realidade, tanto nos municípios quanto estados e nos concessionários de serviços públicos, porque é imenso o volume de recursos e a quantidade de agentes envolvidos. Em segundo lugar, são necessárias melhorias profundas na articulação entre os dois principais agentes federais da política urbana, a Caixa Econômica Federal como agente operador e o Ministério das Cidades como agente gestor. Outro gargalo a ser enfrentado no desenho da máquina institucional é a falta de capacidade técnica ou de pessoal preparado em grande parte dos municípios, estados e prestadores de serviços. E o motivo de não termos um número suficiente de servidores e profissionais experientes nessa tarefa é justamente por termos atravessado mais de 2 décadas sem investimentos para obras de saneamento no Brasil. Agora, com recursos disponíveis, outros obstáculos importantes enfrentados pelos parceiros do PAC nos estados e municípios, por exemplo, são as deficiências do mercado em oferecer serviços especializados de consultorias para execução e planejamento de projetos, ou o descompasso entre a legislação e a estrutura de licenciamento ambiental no Brasil. Quer dizer, falta pessoal com experiência, tanto do lado de quem faz a obra, como de quem aprova o licenciamento. Também carecemos de engenheiros qualificados e técnicos capacitados para todos os trâmites legais e burocráticos que requerem as obras públicas. A descontinuidade política nas administrações dos estados, municípios e em prestadores de serviços também tem um impacto negativo. A cada nova gestão, os novos administradores precisam de tempo para ter o domínio da máquina e dos projetos legados pela gestão anterior. Mas todas essas questões, obviamente, não surgiram da noite para o dia. Ao contrário, estão aí há décadas. Portanto, não podem ser resolvidas da noite para o dia, como pretende o imediatismo de alguns, mas também não podem ser ignoradas pelas autoridades. Por isso, a gente tem que fazer a ponderação entre a crítica, às vezes infundadas, mas é importante que ela aconteça, e também a responsabilidade das nossas autoridades. Temos de ser justos. Não há imobilidade federal, não há má vontade em liberar recursos, não há falta de recursos, há um trabalho permanente por soluções. Reconhecemos que os problemas existem e existirão em todas as atividades. O objetivo é exatamente a superação desses entraves. Por tudo que foi exposto e pelo que é feito, quero destacar aqui que não falta empenho para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil e menos ainda para as obras de saneamento. Essa prioridade federal não está baseada apenas nos empregos e na dinâmica que proporciona a economia, mas principalmente no bem-estar que promove a todos os cidadãos brasileiros. Nesse contexto de esforço para vencermos as décadas sem investimento em saneamento no Brasil, atravessamos fases cuja superação demandará a máxima atenção de todos os responsáveis nesse projeto nacional. Temos conquistado resultados importantes e eles vão melhorar ainda mais. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, síntese dos indicadores do PNAD 2011, o número de domicílios beneficiados por rede coletora de esgoto aumentou de 52,5%. 54,5% em 2009 para 54,5% em 2011. Se somada à rede de esgoto, às fossas sépticas, o serviço passou de 59,3% em 2008, passando para 62,6% em 2011. O número de fossas sépticas passou de 6,6% dos domicílios em 2009 para 7,7% em 2011. O maior aumento no atendimento da rede de esgoto ocorreu na região norte, de 547 mil para 896 mil residências, cuja proporção passou de 12,9% para 20,2% entre 2009 e 2011. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada R$ 1 investido em saneamento, geramos economia de R$ 4 na área da saúde. A motivação permanente para o cumprimento das metas propostas para o acesso universal aos serviços de saneamento está fundamentada na certeza de que, além de uma vida mais saudável, teremos a redução no número de internações e no número de mortalidade no Brasil. Teremos maior aproveitamento escolar, maior produtividade do trabalhador, crescimento da massa de salários e, principalmente, teremos mais dignidade social. Ao mesmo tempo, senhor presidente, em que faço esse pronunciamento para mostrar todo o esforço do governo federal na área de saneamento, algo que vinha sendo há muitas décadas praticamente paralisado no Brasil e que teve um impacto grande, principalmente a partir do PAC Saneamento. Ao mesmo tempo em que mostro esses números, faço questão de fazer uma referência também ao meu estado do Acre, que conta hoje com o esforço hercúleo do governador Tião Viana, que é um médico especialista em saúde. Ele é um médico especialista em infectologia e tem todo um apanhado a respeito das hepatites, de doenças infectocontagiosas, e logo tem uma preocupação toda especial com o saneamento e a água tratada dos moradores do Acre. No Acre, temos apenas um município, que é Rio Branco, com coleta e tratamento de esgoto. A capital conta com 30% de tratamento de esgoto feito por duas estações: a estação do bairro da Conquista e a estação do bairro São Francisco, que funciona hoje com 1/5 de sua capacidade, porque ainda estão sendo construídas as redes de coleta. Quando concluídas essas redes, a sua capacidade elevará a 70% da população. Para 2014, vamos ampliar de 30%, que é o que se tem hoje, para 70% a coleta de tratamento, coleta e tratamento da rede de esgoto de Rio Branco, o que irá beneficiar aproximadamente 270 mil pessoas na nossa capital, que tem uma população aproximada de 350 a 400 mil habitantes. No interior do estado, a meta é alcançar mais 4 municípios com coleta e tratamento de esgoto: Sena Madureira, Senador Guiomar, Capixaba e Brasileia. Com relação à água, temos hoje água tratada nos 22 municípios do Acre, com cobertura média de 80% nas cidades, sendo que em 30% dos municípios há água tratada durante as 24 horas. O cenário para 2014 é alcançarmos 70% dos municípios do Acre com água tratada 24 horas por dia e um índice de 50% na capital. Hoje, Rio Branco recebe água todos os dias, mas não todas as horas. Em 2014, teremos metade da cidade com abastecimento durante 24 horas. São alguns dados do esforço que está sendo empreendido pelo governador Tião Viana, que apresentou um projeto inicial que previa zerar atingir 100% da população com atendimento de água e esgoto, principalmente na capital, até 2014, mas esse projeto não foi aprovado pelo Ministério do Planejamento. Mas, em compensação, o governador Tião Viana está levando à frente o projeto Cidade do Povo, que tem a construção de 10.500 casas financiadas pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, e essas casas, com todo o serviço de infraestrutura, com com, além de água e esgoto, também com os equipamentos sociais, escolas, centro de saúde, equipamentos comunitários, e também todo o setor comercial, esse ambiente formado na Cidade do Povo, cujas primeiras 3.500 casas devem ser entregues ainda este ano ou no início do ano que vem, também demonstram a preocupação do governador Tião Viana e de toda a sua equipe no que diz respeito a dar uma resposta efetiva, firme, com o problema do déficit habitacional e, principalmente, a essa política de saneamento no Estado, que o Estado do Acre é um Estado pobre, com muitos problemas, que tem um acúmulo, um déficit acumulado de muitos anos e que agora tem sido tratado com muita responsabilidade, apesar de que os desafios são grandes. Mas posso testemunhar que o esforço do governador Tião Viana, a determinação do governador Tião Viana com sua equipe, assim como foi também durante o governo do governador Jorge Viana e do governador Binho, agora é de fazer avançar no sentido da universalização plena da água tratada, que já está em 92%, falta pouco para chegar aos 100% dos moradores urbanos de todos os municípios do Acre, mas temos ainda um longo caminho a percorrer no que diz respeito ao tratamento de esgoto, que hoje só atinge 30% da capital, vai atingir 70% da capital em 2014, mas ainda ficamos a dever uma política ousada de tratamento de esgoto para todos os demais municípios do Acre. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, agradeço muito a gentileza da tolerância do tempo e peço, por favor, também a publicação na íntegra desses documentos.